Olá, eu sou a Juliana Gomes e você está no Jornal do Veneno, o podcast que não deveria existir se as mudanças climáticas não tivessem aí a todo vapor. O mês de junho desse ano, por exemplo, foi o mais quente da história da humanidade. No programa de hoje, eu começo por notícias e estudos sobre o estado do Mato Grosso. E como você já conhece os assuntos que permeiam esse podcast, já deve imaginar que vamos falar do grande, do esplendoroso, do sublime agronegócio. Em seguida, temos algumas notinhas sobre as últimas da indústria e, para fechar, no segundo bloco, uma atualização sobre as políticas de combate à fome no Brasil. E, nesse caso, temos boas novidades. Bora começar, então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária.
Jornal do Veneno.
Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro.
Jornal do Veneno.
Olá, Venener! Bom sábado para você! Como você está? Tô gravando esse episódio excepcionalmente na quinta-feira, dia 20 de julho. Agora são 7h28 da noite. O cônjuge está fazendo o Ruivinho dormir e eu estou aqui com você. Sem mais delongas agora, não teremos nada referente ao marketing do filme da Barbie no episódio de hoje, tá? Mas vamos combinar que a coisa extrapolou um pouco o bom senso, né, gente? Eu li até que em Salvador rolou até acarajé de beterraba, rosa, com beterraba na massa, pra ser temático em relação ao filme da Barbie. Enfim, já falamos aqui de mexer no acarajé, né? Que é uma questão muito problemática. Voltando. E vamos abrir o episódio de hoje do avesso. Eu começo com fogo nos olhos e depois vou para as notinhas mais rápidas, tá? E já que o Jornal do Veneno é um podcast eclético, vamos começar ouvindo a Vice Miss Brasil 2023.
Não.
Meio ambiente.
Não.
Que oportunidade incrível de falar sobre o meu estado.
Não.
Eu vejo muita gente falando sobre o meu estado. Eu sou de Mato Grosso. E eu vejo muita história contorcida,
não,
distorcida. E Mato Grosso, além de ter belezas exuberantes, nós somos ricos. Ricos em diversos aspectos. Nós somos os maiores produtores de soja, de milho, de algodão, de bovinos. E além disso, nós também somos exemplo de preservação.
Nós também somos exemplo de preservação.
Nós temos 60% de toda a nossa área preservada. E Mato Grosso é isso. Mato Grosso é um exemplo de empregabilidade,
não,
respeito à natureza.
Não.
E eu quero que esse exemplo de Mato Grosso leve o Brasil inteiro.
Você ouviu agora a voz da Bárbara Reis, de 25 anos, que representou o estado do Mato Grosso no Miss Brasil Universo, que rolou agora no dia 8 de julho. Aliás, belíssima Bárbara, hein? Eu só consegui prestar atenção no conteúdo do áudio porque realmente é um escândalo. Durante a disputa das gatas, a Bárbara teve que responder a uma pergunta sobre meio ambiente. E aí, desatou a falar.
Não.
Ela ablou.
Não.
Umas pérolas fofas regadas à desinformação. Os tios do agro, claro, entraram em êxtase, né? E compartilharam o vídeo da moça aí nas redes à exaustão. A Confederação da Agricultura e Pecuária, a maravilhosa CNA, que presta ótimos serviços à nação.
Aí, Olívia. Consiste no uso de uma expressão pela qual dizemos ou pensamos de modo sarcástico.
Chegou a oferecer publicamente uma bolsa de estudos para a moça para recompensar pelo vídeo, pelo grande serviço que ela prestou ao agronegócio. Se a bonita aceitar, ela pode cursar uma graduação em gestão ambiental sem gastar um real. Em resumo, vamos ao que interessa. Eu adoraria que fosse verdade, que o Mato Grosso fosse realmente um exemplo de preservação ambiental. Inclusive, eu conheço Cuiabá, a capital, né? E quero muito conhecer a Chapada dos Guimarães também. Só que as principais notícias e dados recentes sobre o estado da Miss mostrou outro cenário. E eu nem vou citar aqui os dados de desmatamento hoje, que é o grande problema onde o Mato Grosso se destaca no Brasil. A última novidade do local foi o caso da aplicação criminosa de agrotóxico nos municípios de Sorriso, a Princesinha do Agro, Ipiranga do Norte e Sinop. Um bonito de um fazendeiro foi despejar fipronil na sua fazenda de soja por meio de um aviãozinho pulverizador. Só que o Ibama proíbe, gente, a aplicação aérea de fipronil, justamente por ser um grande devastador de abelhas, né? O fipronil é um terror das abelhas de qualquer espécie. Resultado, pelo menos 600 colmeias foram intoxicadas, que somam mais de 100 milhões de abelhas mortas. O moço foi multado pelo Ibama em R$225 mil por crime ambiental. Mas é um valor, vamos combinar aqui entre nós, que é simbólico, né? Jamais daria conta para reparar qualquer tipo de estrago dessa magnitude. E isso que a gente está contabilizando apenas o que é visível, né? E são abelhas de espécies invasoras, usadas para apicultura. Imagina todos os insetos e outros animais também, polinizadores ou não, que foram junto nessa leva, além das espécies de animais, né? Especialmente também os pássaros sofrem muito com esses agrotóxicos. Vamos ouvir agora um comentário do nosso estimado roteirista Eduardo Wolff sobre o fipronil.
Ju, eu fui pesquisar sobre o fipronil. Eu vi que ele é um inseticida super comum. Ele está presente, inclusive, numa marca bem famosa de antipulga, usado aí em cães e gatos, então você encontra em qualquer pet shop. E ele funciona da seguinte maneira: ele tem um efeito lento. O inseto, né, ou a abelha, que é o nosso caso aqui no Jornal do Veneno, a abelha entra em contato com esse veneno, ela não morre na hora. Então, esse efeito lento faz com que a abelha volte para a colmeia e contamine as outras abelhas. Então, por isso que quando a gente vê notícia de morte de abelha por fipronil, é sempre na casa dos milhões, porque é sempre essa contaminação em efeito cascata.
E é por isso, Venener, que eu endosso a narrativa de muitos médicos, ambientalistas, cientistas, né, e ativistas no geral, sérios, no mundo inteiro. Não existe dose segura de agrotóxico. Os impactos socioambientais da aplicação e todo o processo mesmo, né, da fabricação deles até o descarte das embalagens de agrotóxico, são imensuráveis, inclusive nos casos de quem segue direitinho as normas e instruções da embalagem, né, que passou por um agrônomo, que foi orientado direitinho e tal. E olha a contradição. O estado da Bárbara e de Maiara e Maraísa foi manchete de todos os jornais nas últimas semanas por uma razão que parece incrível, assim, bonitinha, extraordinária. De acordo com o censo do IBGE de 2022, o Mato Grosso é o segundo estado brasileiro com maior crescimento populacional. E aí choveu de reportagem e gente orgulhosa da potência que é o agronegócio como setor está gerando emprego, desenvolvimento, avanço, progresso no interior do Brasil, contribuindo enormemente para o PIB. Só que, ao mesmo tempo, as pesquisas também contam outra história. As pesquisas sérias, né, que não são patrocinadas pelo setor. Pesquisadores da Federal do Mato Grosso acabaram de publicar um dossiê que reúne vários artigos. O título do trabalho é Ambiente, Saúde e Agrotóxicos. Dois pontos: desafios e perspectivas na defesa da saúde humana ambiental do trabalhador. Antes de entrar nos dados de fato, quero ressaltar aqui a coragem que beira, assim, a audácia, né, desse grupo de cientistas e de todos os outros que estudam temas espinhosos no Brasil, né? Eu já recebi vários depoimentos no Instagram do Comida de pesquisadores e professores que desistem de suas pesquisas e de seus projetos por conta de ameaças de pais ligados ao agro ou mesmo entidades do agronegócio, especialmente na região centro-oeste do país. Então eu nem consigo imaginar a pressão que os tios do agro exerceram sobre o ensino, né? Exercem ainda sobre o ensino, a pesquisa e a extensão na Federal do Mato Grosso. Mas enfim, vamos ao dossiê. Um dos estudos do documento traz o dado de que o Mato Grosso é o estado líder do país em acidentes e mortes no trabalho. E 70% desses casos são relacionados à agropecuária. Frigoríficos também, usinas de açúcar e álcool e madeireiras. Outros estudos do mesmo documento analisam a incidência de câncer no estado. Um deles trabalhou com mapas. E eu acho super legal trabalhar com mapas, porque mapa é um instrumento mais acessível pra gente que do povão, né? Que tá fora da academia, conseguir visualizar os números e os dados. E é bizarro, Veneno. Você olha o mapa de municípios que mais contribuem pro PIB do agronegócio no Mato Grosso, que são os mais ricos. Depois o mapa das cidades com mais gente, escolaridade mais baixa. Depois, os municípios que mais usam agrotóxicos. E por fim, o mapa com as maiores incidências de câncer por município. E são praticamente as mesmas micro-regiões. Essas quatro coisas coincidem, sabe? Eu achei bem interessante esse ponto da escolaridade mais baixa, porque refuta a ideia de que o agro gera uma explosão de riqueza, né? Como se isso fosse bem distribuído. E não é bem assim. A cadeia toda que envolve o agronegócio, que é muito ampla, né? Muita gente, muitos setores, emprega sim muitas pessoas, mas muitas de forma precária, paga mal e se aproveita de muitos trabalhadores que vivem naquele esquema de rodar o Brasil atrás de trabalhos temporários, sabe? Que vão colher a uva no Rio Grande do Sul numa época do ano, depois vão para as frutas de exportação no Nordeste, vão assim, né, rodando o Brasil todo de forma muito precária, sem nenhum tipo de direito trabalhista, enfim. E ao mesmo tempo é essa galera que parece ficar mais doente também e sofrer mais acidentes. Em resumo, a gente não pode bater o martelo e garantir direitinho que esses casos de câncer são causados por maiores volumes de uso de agrotóxicos. Até porque a gente sabe também que o câncer é uma doença multifatorial, né? O estudo não fala isso, mas ele aponta uma relação importante, né? Uma coincidência. E por isso a gente precisa de novos estudos, novas pesquisas sobre esse tema. Só um parênteses rapidinho aqui. Tem outro estudo, mais antigo, de 2010, publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, aqui do Brasil, que foi atrás de investigar essa relação justamente entre agrotóxicos e câncer nos municípios de grande produção agrícola do Rio Grande do Sul. Se você quiser pesquisar aí, ele é super legal, porque ele conversa bastante com esse dossiê do Mato Grosso. O título é: existe uma associação entre mortalidade por câncer e uso de agrotóxicos? Mas vamos retomar o dossiê do estado da nossa Miss, o Mato Grosso. A pesquisa destacou os municípios de Lucas do Rio Verde, Diamantino e Sorriso, que vivem basicamente da produção de commodities agrícolas, se sobressaem em riqueza e, ao mesmo tempo, têm as maiores incidências de câncer. Outro estudo citado no documento, no mesmo documento, estudou as cidades de Sapezal, Campo Novo do Parecis e Campos de Julho e identificou maiores prevalências de doenças respiratórias, diabetes, abortos, cânceres e doenças neurológicas entre moradores que residiam a até 300 metros de lavouras agrícolas. Por fim, a gente não pode esquecer que o agrotóxico mais aplicado nas maravilhosas lavouras de soja, né, enfim, todas as outras matogrossenses, é o glifosato. Glifosato este que é o agrotóxico com mais evidências científicas do seu potencial cancerígeno. E não custa lembrar também que o glifosato é o veneno mais utilizado no mundo. Foi um dos pioneiros que abriu a porteira, né? E ele é o princípio ativo do Roundup, aquele herbicidinha que as prefeituras usam em praças, canteiros e parques para o mato não crescer, né? Qualquer Joãozinho compra em qualquer esquina, lojinha de bairro, para jogar no seu jardim. E a gente perdeu, assim, totalmente o controle do uso do glifosato nas cidades brasileiras. Virou parte da cultura mesmo, sabe? É um horror. E é muito triste, gente, né? Um estado tão grande, com tanta biodiversidade como o Mato Grosso, aquela terra vermelha linda do Cerrado, ganhar esse estigma de destruição, né? Eu até arrisco aqui, fontes, vozes da minha cabeça, que se alguém for buscar Mato Grosso no Google, vai aparecer, assim, basicamente, a maior parte de notícias sobre recordes de produção de soja, né? Meu Deus, celeiro do mundo, muita riqueza, muitos empregos gerados, commodities bombando. E, um pouquinho abaixo disso, só conflitos de terra entre indígenas e fazendeiros e desmatamento, desmatamento, desmatamento e recorde de uso de agrotóxico. É muito triste. Eu viajei a Cuiabá em 2017 para dar um ciclo de oficinas pelo Sesc e me chocou muito chegar, gente, de avião lá. Quando você começa a avistar a terra, né, da janelinha do avião, só dá para ver descampado de soja por muito tempo. Você não vê nenhuma única árvore. Até me deu uma sensação de claustrofobia, sabe? E dizem que é muito pior ir por estrada, que é mais desesperador ainda. E no aeroporto, são muitos outdoors de fertilizantes e máquinas agrícolas, né? É um estado que realmente vive muito disso. E pior ainda, nas ruas, eu conversei com mais gaúcho, catarinense, paranaense que matogrossense. O centro-oeste, de fato, foi realmente colonizado pelos sulistas, né? Que queriam expandir as suas terras e os governos sempre incentivaram isso para embranquecer a região. A ditadura especialmente, né? Os milico lá, os desgraçados.
Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
Ao mesmo tempo também, eu fui no mercado municipal de Cuiabá e a minha cabeça fez tilt. Tinha pequi, tinha banana, tinha cajuzinho do cerrado, buriti, cacau e cupuaçu. Eu pensei, meu Deus, onde é que eu tô? É muita junção de coisas, sabe? Porque, claro, o Mato Grosso abrange o cerrado, o Pantanal e a Amazônia, né? É uma miscelânea de comida, de fartura. Eu nunca vi isso em outro lugar do Brasil. Comi muita farofa de banana lá, banana chips, pizza de pequi. Comi uma feijoada também perfeita no restaurante Raposa Vegana. Passei por horas no Parque das Águas. Só que o calor, gente... O calor, assim, de matar. Realmente é puxado. Mas antes de fechar esse bloco aqui, vamos a algumas notinhas rápidas de outros assuntos, tá? O Ministério da Agricultura do Tucacá abriu uma consulta pública para discutir uma questão antiga, a regulamentação dos produtos plant-based. Ai, é tão cafona falar plant-based, né? É uma obsessão por termo em inglês que, pelo amor de Deus, detesto.
Na verdade, muitos consideram a plant-based diet como um estilo de vida e não simplesmente como uma dieta.
Ah, bom, então assim sim.
Traduzindo, são os produtos veganos que estão aí bombando nos supermercados, né? Já faz tempo que o MAPA é cobrado para elaborar critérios e organizar esta bagunça. E eu mesma que sou vegana, acho que alguns limites precisam ser estipulados, gente, para a rotulagem desses produtos, né? Eu já falei mil vezes aqui que óleo de palma com cúrcuma não é manteiga. Amido com aroma não é queijo, né? Leite de coco com aromatizante não é iogurte. Então vamos lá participar nas internets, da consulta pública, dar nossas opiniões e aguardar o que o MAPA vai decidir, tá? Outro babado. Adivinha, essa é muito boa, que grande nação também abriu consulta pública para debater o alerta de teor alto, né, em açúcar, alto em gordura, alto em sal, nos rótulos dos seus produtos alimentícios, gente. Assim como temos no Brasil já aquele esquema das lupas, né? A terra de Madonna. Eu já avisei no nosso grupinho do Telegram que no dia que os Estados Unidos aprovarem esse esquema de alerta de rótulos, eu vou realmente correr a Faria Lima inteira pelada. Imagina, é o país com maior interferência da indústria de alimentos, na ciência, nas políticas públicas. Então seria, assim, uma conquista épica. E eles estão estudando o quê? Os modelos do Brasil e do Chile. Olha aí aqui a América do Sul sendo referência para a maior democracia do mundo. Risos. Tem um episódio de Succession, aliás, eu amo essa série, acho que é um dos últimos da quarta temporada. Quarta temporada. Que aquele bilionário da Gojo, daquela startup lá, das redes sociais, zoa os americanos, né? Ele faz alguma piadinha muito boa com o fato de serem a maior democracia do mundo. Eu amo. Aliás, que série boa, hein, gente? Vejam Succession. E pra encerrar este bloco, lembra que eu falei aqui das novas diretrizes nutricionais dos países nórdicos, que virou um oba-oba porque o documento não falava em evitar ultraprocessados. Pois bem, Venener, eu fui ingênua, muito ingênua. Eu achei que eles realmente não quiseram incluir mesmo, mas não. A jornalista estadunidense Marion Nestle deu detalhes da treta no site dela, o Food Politics. Ela investigou que os autores da diretriz, os cientistas de fato, incluíram sim a sugestão de evitar ultraprocessados. Mas um comitê que analisou as diretrizes antes de serem publicadas abriu uma consulta pública para ouvir a voz do povo. E a voz do povo, muitas vezes, infelizmente, é a voz da indústria. Porque ela vai lá, encaixa as pessoas pela gritos, né? Enfim, força lá um monte de coitado a representar. E aí esse comitê simplesmente resolveu não comprar a briga e cedeu. Tirou a sugestão para noruegueses, dinamarqueses e vizinhos evitarem salsicha e miojo na sua alimentação. A Marion foi atrás do professor Carlos Monteiro do Nupens, que encabeçou o nosso guia alimentar, e pediu para ele fazer uma análise, né, dessas diretrizes nórdicas. E eu vou ler aqui a resposta do professor Carlos Monteiro, porque ela foi assim, emblemática, na mosca, perfeita. Abre aspas, ele disse: eu percebi que não se trata de evidências, é sobre poder e quem define o que é importante na ciência da nutrição. O establishment se recusa a aceitar que alguém do Brasil, um país que eles acham, consideram inferior, possa dizer a eles que eles erraram em sua abordagem nutricional. Eles afirmaram que a classificação nova é baseada em ideologia, não em ciência. E agora está atrapalhando a saúde pública.
Gostou, Venene? E aí depois eu falo que a Europa é indefensável e sou xingada. Por aí, nas redes principalmente.
Não custa lembrar também que o Brasil foi o primeiro país do mundo a classificar um produto como ultraprocessado. Todo mundo que passou a usar isso depois fez isso a partir do que a gente construiu aqui. Mas claro, né, que os europeus não vão reconhecer isso facilmente, né, Venner? Um país aqui, ó, terceiro mundo, subdesenvolvido. Ai, é isto. Eu te prometi, nos primeiros episódios do ano, que este podcast ficaria de olho nas políticas de combate à fome. Lembra? Disse que ia acompanhar tudo que o Lula e o Congresso fizessem nesse sentido. Pois bem, temos grandes conquistas nesse sentido no momento. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Mas antes de falar da parte boa, também tenho que atualizar os últimos dados sobre a fome no Brasil. Temos também dados novos. A ONU acabou de divulgar um relatório sobre a segurança alimentar e nutricional no mundo todo, que foi baseado em dados colhidos de 2020 a 2022. Como era de se esperar, por conta do fundo do poço que a gente viveu, né, gente, nos últimos 4 anos de bolsonarismo, o cenário brasileiro é desolador. São 21 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, que significa passar fome. São 5 milhões de pessoas a mais que o último levantamento, divulgado em julho do ano passado. O número de pessoas em segurança alimentar moderada também aumentou bastante desde o último levantamento. O relatório aponta 70 milhões e 300 mil pessoas, quase 10 milhões a mais do que mostrou o último relatório. De acordo com a ONU, insegurança alimentar moderada é quando as pessoas enfrentam incertezas, né, sobre a capacidade de obter alimentos ou quando são forçadas a reduzir a quantidade ou a qualidade de alimentos que consomem devido à falta de dinheiro e de recursos mesmo. É praticamente 1 em cada 3 pessoas no Brasil. E tem mais. Tem mais, sim. O relatório aponta que 10,1 milhões de pessoas, de brasileiros, estão em situação de subalimentação. O que a FAO considera, FAO, né, que é o órgão da ONU para a Agricultura, também considera como um indicador de fome. Mas esse conceito fala mais sobre a qualidade da alimentação, né, que é comer muita coisa ultraprocessada, mais barata, né, vazia de valor nutricional mesmo. Mas assim, gente, os métodos que a ONU usa para divulgar, para mensurar esses números, é diferente do outro estudo nosso que divulgado no ano passado, aquele que apontou 33 milhões de pessoas em situação de fome, lembra? Agora, em junho, inclusive, essa pesquisa divulgou dados mais completos. E esses dados mostram que mulheres, pessoas negras e famílias que convivem com desemprego são as maiores vítimas da insegurança alimentar. 20% das famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pretas ou pardas sofreram com a fome no período observado, que foi de novembro de 2021 a abril de 2022. Nos lares chefiados por mulheres negras, a situação é ainda pior. 22% convivem com a fome. A título de comparação, no caso de mulheres brancas, o índice é de 13,5%. Esse é mais um indício, né, Venena, de que o feminismo precisa de recorte de raça e de classe nas suas lutas, hein? Enquanto mulheres brancas muitas vezes focam na questão da equiparação de salários, né, as mulheres pretas passam fome. Estão aí na fila de doação de ossos e frigoríficos, né? Fora que a gente sabe que as mulheres pretas é que servem as famílias brancas, né, como profissionais da limpeza, como babás e muitas vezes sem qualquer regulamentação trabalhista. O nome desse estudo, caso você queira pesquisar, é difícil. é segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, tá? Tem mais dados lá de recortes de gênero e raça. Vale a pena dar uma pesquisada. Enfim, depois do panorama geral, vamos ao que está sendo feito pelo nosso barbudinho. Barbudinho que sabe muito bem o que é passar fome, né? Já dizia a escritora Carolina Maria de Jesus, no seu livro Quarto de Despejo, que o país precisa ser governado por alguém que conhece a fome de perto, né?
Quando eu falo que é preciso garantir que as pessoas tomem café de manhã, almoçem, jantem todo dia, eu não falo de brincadeira não, é porque eu sei o que é fome. Eu já passei por isso e acho inadmissível que ainda a gente tenha isso no Brasil.
Voltando ao Bolsa Família, que foi retomado em março deste ano, a previsão para este mês, de julho, é atender 20,9 milhões de famílias com valor médio de R$ 684. Tem uma treta aí feia rolando sobre os dados do programa recentemente, tá? Dizem boatos que o presidente Lula está irritadíssimo com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, que coordena o programa, né? As notícias apontam uma retração no número de famílias atendidas no mês passado pelo programa. E o ministro falou o seguinte, ele falou, olha, tá tudo bem, a gente só atualizou o programa, uma atualização comum no sistema que corrigiu irregularidades, e quando as pessoas conseguem empregos, o Bolsa Família dá um desconto no valor pago no mês para as pessoas. Então eu vou seguir de olho nessa questão aqui, mas acredito, Venena, que tem uma relação aí com a pressão do direitão de Arthur Lira por uma reforma ministerial no governo, né? Lirão e amigos estão surtados em busca de enfiar mais gente da laia deles nos ministérios e falam sem vergonha na cara que precisam disso para votar a favor das pautas do governo no Congresso. Por enquanto, o Barbudinho está conseguindo segurar a tia Nízia Trindade na cadeira da saúde e o Wellington Dias, do PT, no desenvolvimento social. São duas pastas muito importantes para o governo Lula, né, que ele não quer abrir mão. Gente, você se lembra? Só um parêntese, né? Eu estou abrindo muito parênteses no episódio de hoje, mas vamos lá. Você lembra que a bonita da Simone Tebet queria gerir o desenvolvimento social? Ela queria gerir o Bolsa Família? A Mona tem uma autoestima muito elevada, né? Impressionante. Pronto. Fim da parte das fofocas de Brasília. Outro programa importantíssimo de combate à fome, que tem a ver com combate à fome, né? É aquele da aquisição de alimentos, o PAA. Ele é de 2003, e também foi relançado pelo Lula agora, em março. É aquele programa que eu já falei milhões de vezes aqui. Ele funciona assim. O governo compra alimentos produzidos por famílias agricultoras, povos indígenas, povos quilombolas e assentados para atender pessoas em situações de insegurança alimentar e vulnerabilidades como um todo, né? Os alimentos podem ser doados ou vendidos para órgãos públicos. E tem várias maneiras de fazer isso, distribuir os alimentos, como via órgão de assistência social, por redes de saúde e educação, restaurantes populares, creches e por aí vai. O esposo da Janja relançou o programa por meio de medida provisória, lembra? E você deve lembrar também que, no nosso episódio do Congresso, a gente falou sobre isso. As MPs têm prazo de validade. Então, a do PAA venceria agora em agosto. Portanto, o Lula correu atrás, Lula e seu governo, de articular a aprovação dele no Congresso e tornar o bonito, oficialmente, um projeto de lei. E conseguimos aprovar neste mês, tanto na Câmara como no Senado. Só falta o mesmo barbudinho dar a canetada final.
E uma atualização rapidinho, enquanto eu gravava esse episódio na quinta-feira à noite, o Barbudinho já sancionava esse projeto de lei que juntou, né, o PAA com o Programa de Cozinhas Solidárias. Então, logo mais vai começar a valer. Uma ótima notícia pra gente.
E mais, agora vem a parte melhor ainda. O governo foi muito esperto, muito sagaz aqui e juntou essa MP do PAA com um PL do Guilherme Boulos, deputado, né, para tornar as cozinhas solidárias uma política de Estado, que é o PL 2920 de 2023. E essa é uma conquista gigante, gente, uma vitória crucial e importantíssima para a gente vencer,
ajudar a vencer a fome no Brasil, né? Porque ia acabar mesmo só com o fim do capitalismo, mas enfim, esse é outro papo.
Então assim, agora teremos finalmente uma política nacional de cozinhas solidárias. Essa ação vai permitir a contratação pública de ONGs, entidades e associações de bairro para implementar as cozinhas solidárias com recursos federais. Isso vai ajudar muitos projetos a não ficar naquele sufoco, né, de correr atrás de doação o tempo todo. E é legal também porque os dois programas, eles se articulam, né, 30% do total que vai ser repassado pelo governo para ser gasto nas cozinhas solidárias tem que ser de alimentos comprados da agricultura familiar e comunidades tradicionais. Aliás, podia ser um pouco maior que isso, né, Lula? 30%? Vamos combinar que é um pouco baixo, né? Mas já é alguma coisa. Em geral, as cozinhas solidárias são promovidas por movimentos sociais e organizações da sociedade civil. A mais famosa de todas é a do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Aquele comunista que a tia Sônia, que mora no quarto e sala, acha que vai tomar a casa dela. Ai, gente, o nível de desinformação que circula nesse país, olha, Venene. Depois da vacina que causa a AIDS, eu não me surpreendo com mais nada. Aliás, outro parênteses nesse episódio de hoje. Eu e Conge recebemos esses dias uma mensagem no zap de um vizinho nosso bolsominion, lógico, que o Lula aprovou um projeto aí que vai acabar com a propriedade privada, dizia lá o texto da fake news. Segundo ele, todos os terrenos e domicílios do país vão ser tomados pelo governo. Ai, meu Deus. Essa gente, sério, como é que pode, né? Não tem explicação. Enfim, até o momento, o MTST cuida de 45 cozinhas solidárias só com doações. Vaquinhas online, né, e doações no geral. Já são mais de 1 milhão e 800 refeições servidas. E não são apenas refeições. O MTST também oferece atendimento jurídico, psicológico, cursos de alfabetização para adultos e atividades culturais.
Comunista do diabo!
Eles foram vencedores, inclusive, em dezembro do ano passado, do prêmio Desafio da Infância Saudável, da Unicef, e receberam $100 mil para expandir as suas ações. Outro movimento percussor das cozinhas solidárias é o MST, né, dos Trabalhadores Sem Terra. O MST toca várias iniciativas desse tipo pelo Brasil, com destaque para as cidades de Campinas e Recife. E já existem muitas parcerias também, como a Cozinha Solidária, que o MST inaugurou em abril, em São Paulo, com apoio de advogados, juristas e defensores públicos. E adivinha, gente, que setor aí do mundo, do Brasil, que se gaba de alimentar as pessoas, mas não tem um único projeto de cozinha solidária? Olha, o agronegócio. Interessante, né? E para encerrar, temos outra novidade do governo federal, que também se articula com as políticas de combate à fome, o Plano Safra. Mas, ó, são dois planos safra, hein? Um para financiar os Power Rangers da soja e o outro para os pequenos e médios agricultores. Esse eu vou chamar de plano safrinha, já que ele é bem menor do que o do agro, tá? Que pretende destinar R$71 bilhões em financiamentos para a agricultura familiar, com redução de juros para quem produzir o que está na mesa do brasileiro, como arroz, feijão e mandioca. E isso é bem legal também. Uma redução de juros ainda maior se a produção for sustentável e orgânica. Isso aqui é fundamental para aliviar, né, o sufoco que a galera passa sem grana para investir, sem grana para logística, para nada. E tem incentivos também no Plano Safrinha para mulheres produtoras rurais, quilombolas e assentadas da reforma agrária. Isso aqui não é novo, né? Os bancos, a gente sabe que são muito machistas na hora de negociar o acesso ao crédito rural. Por isso, o Plano Safra tem que incluir também um tópico para mulheres apenas. É surreal, né? Por outro lado, o plano Safrão vai destinar R$ 364 bilhões para o agro. Quase R$ 100 bilhões a mais do que o inelegível ofereceu para o agro no ano passado. Por isso que os ataques dos Batman do milho transgênico ao Lula deram um leve recuo agora nesse mês. E, gente, o Lula segue sendo o Lula, né? Jogando nos dois times, o que surpreende um total de 0 pessoas. É o Lulinha aí, paz e amor. É isso, fechamos por hoje. E eu tenho uma dica para você que é sensacional. Eu vou dar os créditos para Bia, nosso grupinho do Telegram. Ela que sugeriu pra gente esse perfil por lá. Existe um perfil no Instagram chamado Águas Potiguara. É um projeto de indígenas das aldeias do Alto do Tambaí Forte, que ficam na Paraíba, só para recuperar os rios da região. Eles montam forças-tarefas, entre eles para abrir caminho em partes dos rios, né, que estão atoladas de matéria orgânica, lama e tal, e interrompem o fluxo de água, né, fora outras questões de assoreamento dos rios, né, e compartilham tudo nas redes sociais do perfil. Gente, a coisa mais querida do mundo, é muito emocionante, e eu sou, assim, uma barata tonta para qualquer coisa envolvendo resgate de animais e projetos de... que regeneram a natureza, né? Então, logicamente, eu choro horrores na maior parte dos vídeos deles e dá aquele famoso quentinho no coração. Então, fica aqui o meu abraço pra galera do Águas Potiguara e pra Bia que me apresentou o projeto e sigam lá, acompanhem. É muito legal. É legal ver assim como as pessoas, né, que não são os ruralistas, as pessoas que têm alguma identidade com a terra, né, com pertencimento, as pertencem mesmo àquele espaço, àquele território, é outra relação, né? Elas vão lá e vão recuperar um rio sem ganhar um real em troca. É impressionante. É isto. A direção e voz desse podcast são meus, Juliana Gomes. O roteiro é meu e do Eduardo Wolff. A edição é do meu cônjuge, Lúcio Carlos Signori. A vinheta é do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. No Instagram eu continuo como @ comida saudável para todos. No Twitter estou sumida, muito sumida, como @ Gomes _ Juliana, Gomes com 2 Gs. Então, um beijo, bom final de semana. Apoie a gente no Catarse ou via Pix, jornaldoveneno@gmail.com ou apadrinhando via Orelo, tá? É isto, um beijo, fui.
Eu quero fazer uma denúncia. Que o cônjuge editor queria encerrar o episódio com o Ney Mato Grosso, mas o Ney Mato Grosso é do Mato Grosso do Sul, que não é o estado que é tema do episódio de hoje. E eu acho que faz algum tempinho, alguém me mandou no Instagram um moço chamado, um rapper, né, chamado Agave, que lançou um disco no ano passado chamado O Calango do Cerrado, e ele bate muito na bancada ruralista, na direita brasileira. É um músico aí da nova geração, do Brasil, do rap, é de Cuiabá. E vamos ouvir então uma música dele, do álbum novo. Aliás, o álbum dele, o Calango do Cerrado, tem a foto do avô dele na capa, achei muito legal. Então vamos ouvir A Elite do Atraso, que é uma música dele com mais gente, e é porrada. Vamos lá, rapper Agave.
Sejam bem-vindos ao país do retrocesso. A bandeira já caiu e isso não é mais um mistério. O homem branco, quando aqui chegou, só matou, colonizou e abusou. Das terras sagradas, dos índios às matas, a onça pintada ainda faz a caçada. Cadê a caçada? Dos de terno verde e amarelo. Os caçam nos becos, favelas e nos vendem pro comércio.
Vocês vieram de embarcações, trazendo a escória, doença e cupis. A culpa, catequese, castigo da mão jesuíta. Desde os maias, astecas, apaches, tupis, guaranis, caioás, incas. Açúcar, tabaco, minério, trabalho, um escravo ergueu seu império. Hoje compram ações, querem estatais, de olho nas terras indígenas. Compram armas, vendem guerras, banca, bancada ruralista. Odeio a diversidade, adoram uma normativa. Chama o pai ditador, olha só que horror, nos defenda dos comunistas. O Brasil é correria, são vocês que atrasa. Com essa de Deus, pátria e família. Mas já que gosta tanto da Europa, toma só passagem só de ida. O Brasil é correria, são vocês que atrasa. Com essa de Deus, pátria e família. Mas já que gosta tanto da Europa, toma só passagem só de ida. Quanto mais sangue vai ter que escorrer, quanto mais suor vai ter que escorrer, quanto mais suor e sangue vão ter que escorrer, quanto mais vocês têm fazendo.
piscinas e mansões. E criticam minha casa, minha vida. Compram bolsa de grife que custa um salário. E acha absurdo Bolsa Família. Sério, eu não entendo vocês. Não tem como levar vocês a sério. Vira lata esquerda, um pedigree. Lá tem dizendo que é mérito. Não chame minha tia de empregada. Agora pra você é diarista. Meu primo estuda robótica. Você achou que ele fosse roubar um dia? Esse é o problema de vocês. Nunca estão satisfeitos com nada. Preferem escassez à abundância com compartilhada.
A elite nacional, ela não tem um projeto próprio pro Brasil. A elite nacional, ela é uma pirata do século XXI. Ela é a intermediária subordinada que faz o serviço sujo de organizar a nossa economia para que as elites internacionais possam vir nos surrupiar.
O Brasil é correria, são vocês que atrasa. Com essa de Deus, pátria e família. Mas já que gosta tanto da Europa, toma só passagem só de ida. O Brasil é correria, são vocês que atrasa. Com essa de Deus, pátria e família. Mas já que gosta tanto da Europa, toma só passagem só de ida. Quanto mais sangue vai ter que escorrer, quanto mais suor vai ter que escorrer, quanto mais suor e sangue vão ter que escorrer.
Vermelho que escorre no asfalto é culpa de quem? Proprietários de quem ainda acham que somos seus escravos? Filhos do caos acorrentados sempre serão julgados. Pela luz da Mãe Terra, que não erra e traz a justiça. Proteja a água limpa e acabe com essa hipocrisia. Mãe da Justiça, sempre cuide do trabalhador. A justiça chegou, não tem mais para onde correr.